Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 38, agora em novo horário, ocupando a faixa das 8 da noite, toda segunda-feira ao vivo em central3.com.br. Claro, fica disponível também em podcast para você que já está acostumado a ouvir durante a sua semana, central3.com.br, trivela.uol.com.br. Tem ao meu lado direito Leandro Yamin. Eu sou Paulo Júnior.
Eu sou Leandro Yamin. Paulo Júnior,
oi.
Você já saiu em fotos mostrando os dois polegares, assim? Porque é a nova moda, né? Eu vou tirar uma foto e o cara faz assim com os dois polegares, assim.
Pois é.
Por quê?
Um joia, o símbolo é o joia, não é
os joias. Joias. Já começa daí, né?
Pois é. Também não entendo.
Mas ainda que fosse um joia, eu não gosto de joia, cara. Eu não gosto de joia, eu prefiro abraçar a pessoa,
entendi,
sabe? Põe a mão no bolso, assim, o estilo, né? Esses dois joias me incomodam bastante.
Você que é um crítico voraz de fotos.
Tudo joia?
Tudo joia.
Maravilha.
É, você vai fazendo contato, hein, com o nosso convidado que entra na linha logo mais. Temos também a companhia, claro, de Felipe Lobo, Trivelazzo, tudo bem?
E aí, Paulo, boa noite a mim, boa noite a todos os ouvintes, leitores, Matia aqui do lado, vai mais uma vez com a gente. E, bom, novo horário aí, esperamos que mais gente esteja acompanhando para participar, que tem muita coisa, né? Já mandei uma pauta recheada para o pessoal.
E Matias Pinto, acoplado, eu diria, aqui dos Estúdios Central 3, participando também do programa da Trivela, tudo bem?
Buenas, Paulo, buenas, Leandro, buenas, Felipe, mais um prazer estar aqui debatendo futebol em alta qualidade com o pessoal da Trivela.
O programa de hoje vai falar muito de futebol internacional, clássico Real Madrid-Barcelona, vai falar, claro, da vitória do Corinthians sobre o São Paulo. Vai falar também de Copa do Brasil. A final começa na quarta-feira, Santos e Palmeiras. Mas começa falando de Série D do Campeonato Brasileiro. A gente tem o prazer de conversar com o Marcelo Veiga, técnico campeão com o Botafogo de Ribeirão Preto. Já falou com a gente, bateu um papo aqui à época do acesso e agora entra no programa da Trivela para falar um pouco desse título. Marcelo, Paulo falando, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Paulo. Tudo bem? Prazer estar com vocês aí.
Marcelo, começa contando pra gente um pouco como diretoria e torcida receberam o título conquistado pelo Botafogo. E, é claro, ainda é cedo, talvez, pra gente falar de detalhes do ano que vem, mas como que você vê um caminho de longo prazo pro Botafogo? Como que isso também já cria um ânimo pro time fazer um grande Paulistão? E quem sabe, né, tem acontecido times que enfileram acessos, a torcida já cria uma expectativa de ver o Botafogo mais perto da Série A cada ano que passa, né?
É, não tenha dúvida. Primeiro, com muita felicidade, né? Tanto torcedor como direção. Eu acho que a gente, quando foi contratado, tinha um objetivo claro de ter o acesso, né? Isso é uma coisa super importante para o Botafogo, porque a gente sabe que é uma equipe de tradição, uma equipe que merece estar numa situação melhor do que se encontrava, e a gente conseguiu, graças a Deus, e o título foi um presente a mais, né, que a gente recebeu aí, até mesmo pelo esforço e dedicação do grupo, que conquistou brilhantemente aí esse título brasileiro, que inédito, né, para Ribeirão Preto e para o Botafogo.
Marcelo, é Felipe Lobo falando, parabéns pelo acesso e queria perguntar para você sobre o jogo contra o São Caetano, que definiu a subida, né, de divisão. E o São Caetano vinha muito bem no campeonato até aquele momento. Era um adversário difícil para o Botafogo. Então, quão importante foi aquela classificação do jeito que foi, né, com César, o capitão, César Gaúcho, falando do jeito que puxando os jogadores, né, no primeiro jogo lá no Santa Cruz. O quanto que essa vitória no contra o São Caetano mexeu no time para conquistar esse título?
Ah, foram dois jogos dificílimos, né? O primeiro em casa, numa primeira decisão aí, o time de São Caetano, eu acho que o melhor o melhor adversário que a gente enfrentou nessa competição. Acho que o time mais qualificado nessa Série D, eu acho que foi o São Caetano. E na primeira partida a gente conseguiu virar o jogo, né, que eles saíram ganhando, viramos o jogo de 2-1. E na segunda partida foi emocionante, né, porque a gente acabou tendo um jogador expulso, depois um menino acabou se machucando e ficando... Dificuldade a gente teve, né? Mas eu acho que pra gente foi importante, porque a gente precisava desse acesso e foi gratificante pra todos aquela vitória tão sofrida como foi. Aquela vitória que eu digo é o acesso, né? Que nós tivemos lá em São Caetano, segurando a equipe de São Caetano com dois homens a menos.
Marcelo, tudo bom? Matias Pinto falando.
O
Botafogo nos últimos meses bateu na trave duas vezes, né? Foi vice-campeão da Copa Federação Paulista e também vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores. E boa parte do seu elenco era formado por garotos que tiveram nesses dois momentos jogando pelo clube. Queria saber como foi o trabalho psicológico para essa molecada que está colocando o Botafogo novamente em visibilidade para o momento da final, né? Que foram duas partidas muito difíceis do ponto de vista psicológico contra a equipe do River.
A gente sabia da necessidade que nós tínhamos aí desse título, porque para quebrar um pouco essa estigma de Botafogo só vice, né? E a gente teve a felicidade de convencer e conversar com os jogadores, passando para eles a tranquilidade que era necessária, né, para a gente buscar esse título. Então, nada mais o que a gente fez foi fazer com que eles acreditassem naquilo que eles faziam durante a semana, né? O trabalho da semana fez a diferença, eu acho, para essa garotada e a experiência daqueles jogadores mais maduros que nós tínhamos na competição, no nosso grupo, fez, eu acho que fez mais diferença ainda. Isso aqui ajudou a equipe do Botafogo a conseguir esse título tão sonhado para todos aí. Então, acho que esse vice-campeonato aí acabou deixando de lado, e aí esse título realmente ajudou bastante essa molecada.
Marcelo, quem fala aqui é Leandro. Eu quero saber o seguinte de você. A gente sabe que o calendário dos times da Série A é diferente do calendário dos times das outras divisões. O Botafogo de Ribeirão Preto, esse ano mesmo, já em janeiro, tinha jogos relevantes pela Copa São Paulo, chegou até a final e revelou alguns meninos, deu para aproveitar jogadores importantes daquela campanha. E em janeiro agora tem campeonato, a mesma copinha novamente. A gente sabe que é preciso apostar na garotada, mas ao mesmo tempo também é preciso fechar o elenco. Eu quero saber, Marcelo, qual é seu tempo de férias, que horas, que data que você já volta ao batente, qual é o planejamento, data máxima para fechar o elenco para o ano que vem, se você já tem isso em mente?
A gente já tem o planejamento já de retorno, né? A gente se apresenta no dia 14, agora de dezembro, trabalha até o dia 23, aí a gente dá a folga para os meninos aí no Natal e Ano Novo, e retorna em janeiro, vai indo até o início da competição. Então esse planejamento de treinamento já está praticamente feito. Os garotos que vão disputar para São Paulo, que estão conosco aí, que tem idade de taça, são apenas três: o Mike, o Joãozinho e o Paulinho, que foi um garoto que a gente trouxe do time do Vila Nova de Minas, né? E esses três farão parte do elenco profissional. Então, a expectativa que a gente tem é de tê-los conosco aí assim que terminar a Taça São Paulo, né? O planejamento para o Campeonato Paulista a gente já tem praticamente 90% já certo, né? Principalmente esse grupo que terminou o Campeonato Brasileiro, a gente vai procurar reforçar esse grupo, né? Em relação ao que vem aí pela frente, que a reposição é muito importante nesse momento. Já vi o Campeonato Paulista, é um campeonato muito mais difícil, e por ser apenas 15 jogos, é praticamente um torneio, né? Então você tem que entrar já próximo do 100% para você entrar já decidindo, que todos os jogos são decisivos, e eu espero que a gente tenha essa concentração necessária para iniciar bem o campeonato.
Marcelo, o São Paulo, dirigido pelo Osório, contratou um zagueiro do São Caetano no meio da temporada, o Eduardo. Isso mostra, né, por um lado, que os times gigantes, né, os times da Série A, estão de olho nessas divisões inferiores. Eu queria que você falasse um pouco disso, o que, que você achou do nível técnico e, claro, são situações muito específicas, depende da idade, depende da posição, mas se você vê jogadores no seu elenco e nos times ali que chegaram no topo da Série D, em condições técnicas de jogar uma Série A, de igualar o nível técnico dos gigantes do futebol brasileiro. Que dá para falar disso? Tem jogador que você imagina sendo procurado aí por clubes do primeiro nível, de uma Série A, de uma Libertadores, coisa do tipo?
Não tenho dúvida. O Brasil tem uma gama de jogadores aí muito grande, né? Você frisou o Luiz Eduardo, quem levou ele para o São Caetano foi eu, né? Eu acabei levando ele para o São Caetano em 2012, quando eu estive lá. E ele, a gente inclusive estava negociando com o Luiz Eduardo para ir para o Botafogo disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, quando de repente apareceu a proposta para o São Paulo. Então a gente até acabou perdendo o Luiz Eduardo aí nessa negociação, que não teve nem como competir. Eu acho que dos times grandes e os pequenos que estão disputando o Campeonato Paulista, a diferença é muito grande, principalmente em termos de valores, né? Então a dificuldade que os times do interior têm é justamente o fator financeiro. E isso não dá para igualar com esses clubes que do Campeonato Brasileiro da Série A, que são considerados os grandes. Mas assim, a gente sabe que a importância é de você encontrar os jogadores que se encaixam naquilo que é importante para o seu clube nesse momento. E o Botafogo está procurando jogadores nesse perfil, né? Então apostar bastante na garotada, jogadores experientes que possam agregar a esses garotos terem crescimento profissional, isso é muito importante, né? E em cima da realidade do clube, né? Que é a parte financeira. Então a gente procura se moldar aquilo que é a situação no momento do Botafogo, e eu acho que os clubes do interior também têm essa mesma perspectiva, porque a parte financeira não é um privilégio somente do Botafogo, né? A dificuldade financeira eu acho que está na maioria dos clubes aí do interior.
Marcelo, você citou essa disparidade econômica entre os clubes do interior e os da capital, e eu queria fazer uma pergunta para você em relação ao regulamento do próximo campeonato estadual. Qual é a sua avaliação da fórmula que foi aprovada recentemente?
Eu achava que o Campeonato Paulista, com 20 equipes, acho que é um campeonato, embora as datas são bem apertadas, né? Mas eu achava o ideal, de pontos corridos e turno. Eu preferia que tivesse turno ido e volta, né? Mas infelizmente pelas datas a gente não consegue ter isso aí. Esse ano cai 6, né? Então a dificuldade das equipes pequenas vai ser muito maior em relação a se manter nessa divisão. Em 2017 a gente ainda não tem ideia de como vai ser a competição, né? A gente ainda não tem essa fórmula, mas eu espero que a gente consiga se manter entre essas equipes que permanecer aí no Campeonato Estadual para 2017. O Botafogo vai entrar com esse intuito, né, de se manter. E a expectativa é de que a gente faça uma competição segura, uma competição que nos dê a possibilidade de se manter aí na divisão, né? Para que no ano de 2017 a gente se adeque melhor à situação que vai ter com o campeonato. Né?
Marcelo, uma das discussões que mais se tem quando vai se aproximando o Campeonato Paulista, os estaduais como um todo, é a disputa da vaga da Série D, né? Que até o São Caetano nem vai poder disputar, porque está na Série A2, não conseguiu acesso, então vai ter que ficar só disputando o Campeonato Estadual mesmo. Você acha que o modelo atual da fórmula para classificar o time para a Série D, ou seja, o melhor classificado pelo Campeonato Estadual, que mistura com os grandes e tudo mais, é o melhor jeito de classificar um time para a Série D? Você não acha que poderia ter outra fórmula, ou essa tá boa para classificação de quem não tem divisão, e você já viveu outros times que têm essa situação?
Não, eu acho que poderia ter uma fórmula diferente, porque se classificar num campeonato tão difícil como é o Campeonato Paulista, eu acho que é bem mais complicado. Nos outros estados, a condição de classificação é muito mais favorável a quem disputa essa competição da Série D. Eu li uma reportagem que no futebol, se eu não me engano, catarinense, as equipes que se classificaram esse ano, o ano que vem já tem a vaga segurada também para a Série D. E isso é muito legal, é importante, porque o clube clube consegue se planejar e trabalhar para o ano que vem, tentar fazer uma competição melhor e segura, né? É, no Campeonato Paulista, acho que é muito mais difícil. Eu acho que a Copinha agora, que a Federação promove, Copa Estado de São Paulo, ela também está oferecendo uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o campeão e o vice, eles brigam para disputar o título e o que for campeão escolhe se vai disputar a Série D ou então a Copa do Brasil. Eu acho que isso também é interessante. Mas eu acho que deveria ter outras fórmulas para poder dar uma... pelo menos numa condição diferente para esses clubes poderem disputar uma Série D de Campeonato Brasileiro, que eu acho que a tendência é que esses campeonatos eles tenham a possibilidade de melhorar a cada ano.
Legal. O podcast Trivela conversou com o técnico campeão brasileiro da Série D, o Marcelo Veiga, pelo Botafogo. Registrar também a final da Série C, né? O Vila Nova enfiando 4-1 em cima do Londrina, outro campeão nacional, se juntando aí ao Botafogo. Marcelo, valeu pelo papo, boa jornada e bom retorno pro trabalho aí no mês que vem.
Tá ok, eu que agradeço, foi um prazer participar com você.
É isso, campeão brasileiro da Série D, o Botafogo, que agora já, como disse o Marcelo, se concentra pra Copinha e pro elenco do Campeonato Paulista. Vamos falar de clássico espanhol, Felipe Lobo, que tal o sacode do Barcelona para cima do Real Madrid? Qual que é a grande manchete para você? A forma te surpreendeu, a forma com que o Barcelona atropelou o rival? Ou também muito tem o que se falar de uma fase ruim, né, do Real Madrid, do técnico não ser tão bancado, dos grandes jogadores não estarem numa fase tão brilhante? Qual que é o rescaldo aí do clássico?
Eu acho que até tem a ver com o que a gente vai falar mais pra frente também do clássico paulista, né, que também acabou em goleada. Tem um confronto entre um time que atua coletivamente, né, o Barcelona mostrou um jogo coletivo muito forte, contra um time de estrelas individuais, né, assim, não tem um trabalho coletivo, não tem um funcionamento coletivo. E isso ficou tão evidente que o Barcelona podia ter feito 6, 7, talvez 8 gols se aproveitasse as chances que teve. É verdade que o Real Madrid também teve chance, né, de diminuir o placar. O Bravo fez boas defesas, o Real Madrid, o Cristiano Ronaldo perdeu um gol feito. Mas acho que foi um confronto de times muito diferentes nesse estágio, e acho que também tem a ver com a escolha errada, no meu ponto de vista, do Florentino Pérez, né? Trocou o Carlo Ancelotti, que era um técnico que tinha conquistado a Champions League, é um técnico que tinha armado a equipe de uma maneira a encaixar todas as contratações estelares, o que é muito difícil, né? Porque o Real Madrid contratou muito pelo marketing, não pelo campo, e ele mesmo assim conseguiu fazer o time funcionar com todas aquelas estrelas. O Rafa Benítez é um técnico que tem trabalhos bem questionáveis, né? Ele tem um histórico feliz no Valência, né? Foi campeão pelo Valência contra Real Madrid e Barcelona, que é um grande feito, mas os trabalhos dele depois, mesmo no Napoli, que foi o último, não era assim espetacular, não era nada que chamasse tanta atenção assim. Então é um preço que o Real Madrid tá pagando por isso. E que espetáculo ver o que o Neymar, o que o Iniesta, que o Suárez, né? Como o Suárez tem jogado bola desde que chegou ao Barcelona, né? Assim, uma coisa espetacular, até porque ele estreou contra o Real Madrid na temporada passada, né? Então faz pouco mais de um ano aí. Esses três jogaram demais, né?
E que diferença, né? Você tá falando de um Iniesta que, se para muitos ele foi deixando um pouco de ser protagonista, porque Neymar e Suárez viraram protagonistas de forma muito rápida. Do outro lado tá um time que não dá para entender até hoje direito a saída do Ozil, a saída do Di Maria, que troca seus jogadores e que não tem o apego que o Barcelona tem, né, de fazer questão de manter um Iniesta por gerações e gerações. Esse rodízio do Real Madrid é uma coisa que eu acho que nessas goleadas que ele tem sofrido pro Barcelona fica muito escancarada a diferença de relação que os jogadores têm com o jogo, né?
Eu acho que os dois clubes eles apostam muito nos jogadores enquanto marca, né? Mas o Barcelona, pelo menos, tem uma metodologia. Ele tem um estilo de jogo. Enquanto que o Real Madrid, ele contrata o nome da temporada. Então acaba queimando o Ozil, o Di Maria, são jogadores que não têm tempo. E
aí vem o Rames agora, o Rames, e vai sair daqui a pouco. Vai,
daqui a pouco, sei lá, aparece o Falcão. Não
já
estão
falando do Bale sair no time.
O Bale que ano passado foi a contratação mais cara da história, e não justifica esse investimento. Então, nesse sentido, claro, o Barcelona também desperdiça muito dinheiro, mas pelo menos tem uma ideia de jogo mais estabelecida do que o Barcelona e é mais respaldado pela torcida. Acho que tem uma participação maior da torcida, uma paciência
menos
maior
corneta da torcida. Com quem já ganhou alguma coisa, né?
Isso, e enquanto que do Real Madrid o cara tem que ser campeão, artilheiro da Champions League, não pode ter uma temporada mediana, ele tem que ser sempre espetacular.
Agora, é muita goleada também, né? Num período curto de tempo, né? Deve ser...
Há 10 anos atrás teve aquele jogo do Ronaldinho, ele saiu ovacionado do Bernabéu também.
Há 4 anos, o 5-0, né? Teve... 2011.
Em 2010, foi no segundo semestre de 2010, foi a estreia do Mourinho no Clássico, foi 5-0 pro Barcelona.
Teve o 6, né?
Teve
que
6-2.
O Messi fez 3 gols, né?
Teve 6-2, então são muitas goleadas. E assim, se a gente pegar esses 10 anos, marcam a estreia do Messi no Clássico, né? E desde que o Messi estreou... Os números são bem mais favoráveis ao Barcelona. O Barcelona, nesse tempo, nesse período de 10 anos, desde que o Messi começou, ganhou mais do Real Madrid no Santiago Bernabéu do que o Real Madrid do Barcelona. O que é incrível, né? Se pensar um clássico que o rival ganha mais na sua casa, além de ganhar mais no Camp Nou, ganha mais no Santiago Bernabéu, que é muito impressionante, né?
Você ia falar, Leandro e Amir?
Não, eu ia falar, só concluir que o Real Madrid me parece... Tá virando um caso meio irreversível de infelicidade crônica, né? Porque com todo o dinheiro que tem, conseguiu a tal da lá décima taça e contrata o jogador. Por exemplo, o primeiro ano do Bailey no Real Madrid foi superior ao primeiro ano do Neymar. E as duas contratações foram meio que equivalentes e eram opostas uma da outra. E aí o Bailey faz o gol, puta golaço, na final da Copa do Rei, e faz o gol do título na final da Copa dos Campeões. E parece que isso não aconteceu, né? Porque o Real Madrid parece que não... Parece que é aquele cara que tá podre de rico e não sabe mais como é que faz pra ser feliz. O dinheiro não basta, comprar as coisas mais caras do mundo não basta, ou conseguir as coisas mais caras do mundo, no mundo do futebol, e ganhar a Champions League, parece que não basta. E o Real Madrid parece que entra, né, nessas ondas, assim, de baixo astral de maneira muito fácil. E aí eu acho que isso precede o 4-0, não é uma coisa que vem depois do 4-0. Eu acho que o baixo astral do Real Madrid precede, explica o 4-0, não é uma consequência do 4-0.
Já são 6 pontos de diferença aqui para 12 rodadas, não é pouca coisa pensando em campeonato espanhol, né? Que é difícil um líder, no caso Real Madrid e Barcelona, quando lideram, despencar assim do nada, né? É um campeonato em que esses dois times, quando embalam uma boa sequência de vitórias, é difícil de segurar. Acho que dá pra falar que é bastante coisa, né, pra essa altura, 6 pontos.
Não, é bastante coisa, até pelo que o Barcelona tem jogado, né? Acho que...
Só lembrando que tem o Atlético de Madrid no meio, é o vice-líder hoje.
E, aliás, acho que o ponto positivo do Campeonato Espanhol dessa temporada, como tem sido desde que o Atlético foi campeão, é que tem aberto mais espaço para outros times. Claro, os dois, Real Madrid e Barcelona, são muito mais ricos ainda, né? Essa é uma discussão que está aos poucos... os dois já concordaram em redistribuir o dinheiro, ainda que de forma bem controversa, mas tem melhorado isso. Só que eu acho que tem isso, o que o Leandro falou sobre o Real Madrid é um pouco marcante do que a gente vive no futebol, dos petrodólares, dos dinheiros russos aí, dos dinheiros que vêm da gente não sabe de onde, e esquece que o futebol não vive disso, né? Ele não vive desse tipo de coisa. Eu tava vendo esse fim de semana a Série B do Brasileiro, e o América subiu, o América Mineiro subiu com uma folha salarial de R$450 mil. Que é o salário de um jogador de um time grande, de uma estrela, claro, de um time grande. Por exemplo, Luis Fabiano ganha isso no São Paulo. Então, um Luis Fabiano paga um time inteiro da Série B que subiu. Então, quando eu vejo o Real Madrid gastar 100 milhões e não sei quantas, acho que eles esquecem um pouco da essência do futebol, às vezes, que é ter um canterano, ter um jogador da base, não é só uma economia, um negócio, poder vender bem. É ter uma ligação com a sua comunidade, com os seus pares ali, né? Então, é mais do que só uma questão de negócio, de fazer, também isso, né?
E, por outro lado, eu lembro de uma matéria da saudosa revista Trivela, que mostrava que justamente essas comunidades, né, a cidade de Madrid, o governo da Catalunha, eles davam uma série de incentivos para os dois principais representantes, tanto o Real Madrid quanto o Barcelona, sem nenhuma contrapartida. Teve aquele negócio lá que o Real Madrid fez, que vendeu o centro de treinamento por, na época, era 1 bilhão de euros, e é uma coisa que ninguém ia bater de frente, porque politicamente é impopular você se voltar contra o Real Madrid e o Barcelona em suas respectivas comunidades. Então é um paradoxo, né? Porque eles têm muito essa questão identitária, só que isso acaba se perdendo o controle justamente por conta do futebol negócio.
Uma das discussões é justamente essa. Tanto o Estado governo, né, da Catalunha, quanto o governo central, tem muitas benesses, né, para os dois times, e até se discutiu, quando se discute a independência da Catalunha, se fala muito de, não, mas o Barcelona continua jogando o Campeonato Espanhol, o que é uma contradição, né, assim, o Barcelona brigar, ser um símbolo, ou pelo menos ele se vende como símbolo de luta pela independência, mas na hora de jogar um campeonato que vai ser evidentemente mais pobre, vai significar uma perda brutal de dinheiro, o time quer falar, não, a gente vai ficar na Espanha e tal. Não dá pra ser assim, né? Ou você quer a independência porque você acredita nisso, ou não, então não peça a independência, né?
Qual é o seu prejuízo pela sua ideologia, né? Sempre tem um. Se você não quer ter nenhum prejuízo, então me permita duvidar da sua... da sua fleuma ideológica, que é o caso do Barcelona hoje, por exemplo.
O site da Trivela também traz um levantamento dos gols de Neymar, né? Chegou a 250 gols, comparando com seus contemporâneos aí antes do que Messi e Cristiano Ronaldo. E numa comparação com jogadores mais antigos, junto com o Zico, e aí vem a loucura, que eu até brinquei aqui com o Leandro e Matias mais cedo, 5 anos depois do Pelé, né?
Então,
acho que esse dado é relevante para a gente colocar cada um no seu lugar e lembrar que com 18 anos o Pelé já tinha 250 gols.
Não, e lembrar que nos 20 anos de carreira, 21 anos contando o Cosmos, o Pelé em 3 desses anos fez mais de 100 gols. Nenhum jogador. A gente falou do ano espetacular do Messi, a gente até fez um raio-x na Trivela que fez 91 gols em um ano solar, né? Como a gente conta, não temporadas.
Gostei do ano solar, né? Eu nunca tinha parado pra pensar que é solar.
É, o ano solar.
Mas pra quem? Solar pra...
Não, é como
pra hemisfério
diz...
sul ou norte?
Não, é como se diz o mundo. O campeonato sueco, por exemplo, é solar.
É o campeonato solar.
Né?
O russão também.
O russão não é mais.
Não, apesar é mais, da neve, pô, né? Da neve.
Mas já foi. Os nórdicos trabalham, porque o inverno, claro, lá é inviável, né? Então... Mas esse levantamento a gente fez... Claro que tem algumas coisas, por exemplo, do Pelé tem muitos números de amistosos da época... E eu até, assim, tirando os amistosos, ele chegou aos 20 anos nessa marca. Mas por que a gente manteve os amistosos? Porque nessa época, o Santos fazia amistosos que eram bem relevantes, né?
Claro.
O Santos ia excursionar na Europa, jogar contra Benfica, contra Barcelona, contra potência. Então, não era a mesma coisa de falar de um amistoso de pré-temporada como existe hoje. Por isso que eu até fiz essa... ressalva e deixei os amistosos... porque era muito diferente do que é hoje. E a gente viu, Paulo, uma das coisas mais curiosas, eu esperava já por isso, e o Bonsante, que estava comigo quando eu estava terminando essa matéria, ele falou, logo vai vir um primeiro comentário, mas também o Neymar jogou contra o Penapolense,
pois é,
contra a Naviraiense, jogou Campeonato Paulista, aí até eu. E, só que é engraçado porque a gente ouve essa crítica, e também ouve quando fez o recorde do Messi, muita gente... Falou, mas também contra o Eibar, contra o Levante. Então não entendo, não vale de ninguém o recorde.
É, só jogava... vale fazer gol em jogo bala.
E aí que no Pelé... do mundo que só tem jogão também.
E tinha, e tinha comentário também falando do Pelé. Ah, mas o Pelé também 50 mil amistosos.
Os gols do exército.
Aí também não sei o quê. Então, peraí, mas assim, vale de alguém em recorde?
Moreno Miguel também só deu ipom em jacaré também.
Eu fico me perguntando se o jornal do esportes, né, na década de 50, 60, ficava fazendo comparativo do Pelé com o Leônidas, com o Friedreich. Tipo, o Friedreich com 19 anos já tinha 150 gols. Quem é Pelé?
Pois é. Você falou do Aurélio Miguel, eu fiquei pensando no vôlei, se tinha um exemplo. Eu pensei, só dá Jornada nas Estrelas quando vai acabar também, né? O jogo ganha, só faz graça. Mas não dá, mano. Passar rapidinho pelo campeonato inglês, o destaque da Trivela é Jürgen Klopp, o Liverpool, que vinha em dificuldades, em clássicos, venceu o City. Segundo bom resultado do novo técnico em jogos contra gigantes, contra favoritos ao título, fora de casa, né? E tem destaque também pro Firmino, né? Que tava meio numa... Não sei muito bem o que foram os últimos meses da carreira do Firmino. Eu queria que você falasse disso também, Lobo. Se a... não já querendo dizer que a contratação não se justifica, não é isso. Mas como o cara também saiu de uma posição de seleção brasileira para, não sei, pelo menos a meu ver, na mídia brasileira aqui, perder um pouco de espaço, talvez demorar para se firmar, ou também as pessoas entenderem que demora um pouco mais, né? Não é um craque que vai chegar resolvendo, né? Vai demorar um pouco para se adaptar a uma nova realidade, né?
É um problema, a gente falou dessas contratações milionárias, o problema de uma contratação milionária é que ela vem com a etiqueta, né? E o torcedor... É a mesma coisa quando a gente vê o Alexandre Pato sendo criticado no Brasil, veio uma contratação de 15 milhões de euros. Então, assim, para um clube brasileiro, isso significa a maior contratação de todos os tempos. Não sei o que. A cobrança em cima do Firmino por ter custado 40 milhões de euros foi por causa disso. A exigência era que ele tinha que decidir. Era um jogador de seleção brasileira que custou muito caro. Demorou para se adaptar, porque o futebol é diferente. A gente sabe que tem... várias questões de adaptação que são difíceis. A vida pessoal do cara, o jogo em campo é diferente. Ele mesmo já tinha falado em entrevistas que o jogo na Alemanha era um pouco diferente do jogo da Inglaterra. Tem tudo isso. Mas até teve uma coisa curiosa no fim de semana, antes do clássico, eu tinha visto do clássico. Nem dá pra chamar de clássico, Liverpool e Manchester City. Mas hoje o Manchester City briga pelo título. Então, antes desse jogo, o Firmino tinha dado uma entrevista, se não me engano, ao Daily Mirror, dando uma alfinetada no Rodgers, no técnico anterior, dizendo que ele não jogava muito, que ele entrava sempre em umas situações meio ruins e tal. E até foi uma surpresa, porque o Rodgers pediu a contratação dele, né? Então, soou um pouco estranho. E o fato é que quando ele entrava nos jogos, ele ia mal. Então o técnico não tinha muita justificativa para manter o cara no time, né? Ele entrava mal e o Rodgers deu menos chances para ele. Ele acabou se adaptando e se entendeu muito bem com o Felipe Coutinho. E o próprio Felipe Coutinho disse que ele precisava de um tempo para se adaptar, que o jogo é muito diferente, que ele mesmo sofreu com isso quando veio da Itália, que o estilo de jogo muito rápido, às vezes... demora um pouco pro jogador pegar, mas ele melhorou bastante, sem dúvida. Tem muito a ver com o Klopp, né? Ele falou na entrevista, o Firmino, que o estilo de jogo, o treinamento, tudo isso do Klopp é um estilo alemão que ele já conhecia, então para ele é mais fácil, tem tudo isso. E o Klopp conseguiu dar uma coisa que é mentalidade, né, vencedora. Ele falou que no intervalo, depois do jogo na coletiva, o Klopp falou que no intervalo vários jogadores estavam assustados no vestiário, porque estavam ganhando de 3-1 do Manchester City na casa do Manchester City. E que ele falou que isso tem que mudar. Um time como o Liverpool não pode ficar surpreso por estar ganhando de um adversário fora de casa, porque o Manchester City tem muito dinheiro. E ele falou que essa é uma mentalidade que tem que se mudar aos poucos, tal, mas é uma das coisas que o time precisa. Então, por isso que esse dado, foi até o Bonsante que levantou, que o Klopp já ganhou mais jogos fora de casa dos times que brigam pelo título do que o Rodgers. Isso é muito importante, né? Para quem tem a pretensão de brigar, pelo menos por vaga na Champions League, né? Que já é pouco para o Liverpool... tem que ganhar jogos fora de casa, tem que ganhar dos times que são adversários. O Manchester City é um adversário nessa briga, né? Então é importante pros pontos e pra moral também, né?
E tá no meio da tabela, né? Não tivesse ganhado esses dois jogos, tem 20 pontos. Não tivesse ganhado esses dois jogos, teria 14. Estaria bem lá embaixo, né? Então,
bem lá embaixo.
Não é vitória também de sobrevivência ali no campeonato pra ele não, não acabar muito cedo, né? Daqui a pouco os líderes disparam.
A hora de bater bater na piscina, né?
Bater na piscina?
Você bate que é piscina? Bater na piscina? No meio do campeonato, né? você bate na piscina e tem uma piscina inteira e você tá longe do Popov, né?
Ah. O Popov tá lá na... Nossa. O Popov que só nadava também quando também, não ia todo mundo, né? É fácil bater.
Só o Krauzinho também, né?
Aliás, você acha que...
Não, só uma observação que o líder do campeonato inglês
é
o Leicester City, que aliás é do...
Tem uma máquina, né, no ataque.
É, o Vardy bateu o recorde esse fim de semana do Van Nistelrooy de 10 jogos consecutivos fazendo gols, né? 10 rodadas consecutivas fazendo gol. E o técnico, o que mais me impressiona é que o técnico do time é o Claudio Ranieri, que conseguiu a façanha de dirigir a Grécia e perder duas vezes para as Ilhas Faroe, um dos piores times do mundo. E conseguiu perder duas vezes, foi demitido, assumiu o Leicester, assim, caiu pra cima, né, o pessoal diz. Porque era pra dirigir, sei lá, um time da quinta divisão da Itália depois disso e acabou caindo num time da primeira divisão, ainda que um time pequeno.
E incomodando.
E líder, né, então é bem impressionante.
Mas o que esperar do Leicester?
É, eu ia falar,
vai
o clássico
cair, né?
Cavalo paraguaio.
Vai cair, uma hora vai cair. Não, não, não dá pra manter, porque...
Da mesma forma que o Chelsea também não vai ficar na rabeira. Né?
Não vai brigar pelo título também, né? Porque já tá atrás. É. Mas assim, pode subir, de repente até brigar com o próprio Liverpool por uma eventual vaga, aí tem que ver o que vai dar. Mas é até provável, eu acho que o Chelsea vai ficar ali na briga de Liga Europa e não vai passar muito disso, não.
E não temos mais cambiaço no Leicester, né?
É, não tem. Tá lá no Olympiacos.
Foi pro Olympiacos. Jogou uma temporada só?
Jogou uma temporada só.
Pois é. Vamos falar de futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro na reta final e decisão da Copa do Brasil, começando pelo Brasileirão. Destacar o grande resultado do final de semana, Corinthians 6, ainda que poupando os principais seus jogadores, com direito a gol de gente que mal tinha tido atuações de destaque, o caso do Romero principalmente. Quem imaginaria, né, que o Corinthians chegaria no clássico a 3 rodadas do fim do campeonato, se dando ao luxo de jogar com Romero e Romero marcando gols num clássico. Mas o título antecipado permitiu essa tranquilidade para o Corinthians, né? Uma coisa legal de lembrar, não teve concentração, né? O time se apresentou 11 da manhã para o jogo em Itaquera e atropelou São Paulo 6-1. Que tal, hein? Que loucura. É meio assustador esse jogo, vai ser difícil explicar daqui uns anos.
O mais impressionante é que foi logo após a melhor atuação do São Paulo no segundo turno. Foi o jogo contra o Atlético.
3 dias depois.
Ignorando o primeiro tempo, que foi um horror. Mas o segundo tempo o São Paulo jogou com um time que briga mesmo por uma vaga no G4. A goleada de ontem é um time que está ali na parte de baixo da tabela. Inclusive, foi a maior goleada do Corinthians no campeonato.
Não, e a maior goleada no clássico, né? A maior goleada no clássico do Corinthians foi essa. Passou 5-0, né?
E igualou o 6-1 de 33.
Do São Paulo da Floresta. É. Né? Exatamente.
Eu tenho para mim, porque assim, tem uma pergunta
no ar,
pululando aí, né? Se o São Paulo apanha tanto e tantas vezes em uma temporada, como é que tá no G4 ainda, né?
É uma temporada de muita goleada, né?
Essa é uma pergunta realmente pra você parar, pensar. Agora, diante de algumas dessas derrotas feias, me leva aqui que é realmente temperamento, né? Os jogadores que deveriam ser os principais nomes de vestiário, de bater no peito, de pegar a bola, são jogadores que não conseguem mais encarar um clássico com 30 mil pessoas. Não conseguiram encarar o Palmeiras no estádio do Palmeiras, não conseguiram encarar o Santos no estádio do Santos, não conseguiram encarar o Corinthians no estádio do Corinthians.
O saldo do São Paulo nos clássicos esse ano é uma coisa espantosa.
É 23-2, né, fora de casa, né?
Apanhou assim, de todo mundo, assim, de um jeito vergonhoso.
E eu acho que passa por isso, passa por uma falta de temperamento. Porque o jogo contra a Ponte Preta na quinta-feira, dificilmente o São Paulo tem perdido ponto nesse tipo de jogo, assim, esse joguinho perdido. E é isso que explica o São Paulo tá no G4. Mas tudo que a gente for conjecturar sobre temperamento e parte tática e troca de comando e problema de direção, não explica um 6-1 para um time reserva do Corinthians que estava em ritmo de festa. Não tem como.
Essa foi a tentativa de justificativa do interino Milton Cruz, que falou que a festa do Corinthians atrapalhou a concentração de São Paulo. Né?
Nunca vi essa desculpa antes.
Não tem cabimento. E lembrar que o Milton Cruz, assim como o Rodrigo Caio, é um dos remanescentes do 5x0 em 2011. Inclusive, a estreia do Rodrigo Caio. Né?
Aliás, uma estreia que ele foi bem colocado no fogo pelo Carpegiani. Sim. Num jogo que o Carpegiani estava com 3 atacantes, viu um meio-campista ser expulso, não mudou o time, voltou com o time do mesmo jeito para o intervalo, que estava 0x0. Né?
0x0, Carlinhos Paraíba foi expulso no final do
jogo. Ele voltou com os mesmos 3 atacantes, sem meio-campo, e aí foi um atropelamento.
Mas naquela ocasião, o São Paulo tinha 7 desfalques.
Tanto que o Rodrigo Caio era um garoto. Né?
Ali era outra situação. Ontem, o São Paulo estava jogando com o que tinha de melhor, exceção feita ao Ganso e ao Rogério, por problemas físicos.
E o Pato que vem sendo titular.
E o Pato também com a questão contratual, mas são 3 desfalques. E você está jogando com um time misto do rival, num clássico
que não queria mais nada.
Que a responsabilidade é toda sua. Então... Não faz sentido realmente o placar tão dilatado. Eu até imaginava uma vitória do Corinthians, mas não com a facilidade que aconteceu.
Eu acho que tem um fator que me chama a atenção, que muito se falou sobre vontade, atitude, raça e tal. E eu acho que esse é um problema também, mas eu acho que esse é um problema menor diante de outros. Porque quando a gente vê, se apontou muito a falha do Wesley, que é absurda no gol do... que o Felipe cabeceia, ele tá marcando o Felipe, ele solta da marcação, né? Mas eu acho que mais do que atitude e tudo isso, tem um problema de preparação do time. O time não se mostrou preparado. E até na ESPN Brasil, se eu não me engano, o Paulo Calçado até tava mostrando o quanto o São Paulo mudou o tipo de marcação nos escanteios durante o campeonato, porque mudou de técnica e cada técnico trabalha de um jeito.
Com o Osório não tomava gol.
E o Osório, ele mostrou a marcação do Osório que era...
De cabeça, bem frisa, assim.
Que era um estilo diferente, com menos gente dentro da área, não era uma marcação individualizada, era um outro estilo. Depois o Doriva com marcação individual.
Doriva que estreia justamente no Fluminense, tomando um gol de escanteio.
Aliás, tomou 2 jogos seguidos.
Fluminense e Vasco na sequência.
Gols de cabeça. Então, acho que quando a gente fala só da vontade, só desse tipo de coisa, você mascara problemas que são maiores, que é troca de técnico o tempo todo, que muda de treinamento o tempo todo, você troca de Osório para Doriva, mudar da água para o vinho. E não é um juiz de valores, acho que o Doriva é bom técnico.
Ou do vinho para água, dependendo do vinho seu, pra água, do dia da semana, o que você quer.
E não é um juiz de valores, eu acho o Doriva um bom técnico, e quando o Doriva foi contratado, eu até escrevi na Trivela que ele era a escolha certa na hora errada. Porque você ia mudar um estilo de forma tão radical no meio da temporada, com todos os problemas do time, assim, a chance disso dar certo era muito pequena. E acabou sendo o que aconteceu. E é uma questão mais de estilo. Como você muda muito uma direção com estilos totalmente diferentes, o time não mostrou preparação, né? E um fator sobre atitude que se fala tanto, que eu achei que o São Paulo teve em um dos seus jogadores, em outro dos clássicos, no 3x0 do Santos, 3x1, né, na Vila Belmiro, na volta da Copa do Brasil, era para ser uma goleada histórica do Santos. Assim, o Santos fez 3x0 com 23 minutos. E o Santos estava muito melhor. É um time mais... Naquele momento, principalmente, era um time bem melhor que o São Paulo. E estava avassalador. Assim, poderia ter um 7x0 naquele jogo. E a atitude que eu vi naquele jogo foi diferente da desse, no sentido de que o Ganso, naquele jogo, começou a puxar o jogo e segurar a bola. E segurar a bola assim, excessivamente mesmo. Ficar segurando, rodando, girando, gastando tempo. E era um pouco para esfriar o jogo, porque era um jogo que você estava claramente perdido, já tinha perdido por 3x1 a ida, estava tomando 3x0 na volta, e se você não esfria o adversário, tomava um 7x0 ali, porque o Santos estava passando igual um trator. E eu fiquei com essa mesma sensação ontem, até conversando com o Bonsante durante o plantão, a gente ficou falando, pô, acho que tem um pouco esse problema, faltou alguém no São Paulo ver que assim, o jogo já estava perdido. Você tem que segurar a bola, tá? É um pouco que a gente falou na seleção brasileira no 7x1.
É.
Tem um momento que é ali que você fala, opa, peraí, tomei 3x0 em 5 minutos, segura a bola, põe a bola embaixo do braço, pede pra alguém, fala, bicho, segura a bola na lateral até cansar. Porque, assim, senão a gente vai tomar um sacode aqui. E não teve isso, né? Os jogadores de São Paulo, até o Michel Bastos, que era o mais experiente, às vezes que ele pegava na bola, ele, acho que na ânsia de querer resolver, de ser o cara que era o mais pesado em campo, né, em nome, queria partir pra cima e tal, e perdia a bola e dava mais ânsia ainda do Corinthians de contra-atacar. Tanto que o São Paulo tomou gol, os últimos gols, de contra-ataque, né? Com bola nas costas e tal. E assim, tava evidente que o jogo tava perdido, que era uma questão de
você segurar,
amenizar um pouco, não deixar, não ficar no ritmo do Corinthians, que tava na festa, correndo, querendo mais. Você tinha que segurar. Essa, eu acho que a atitude que faltou foi mais essa, mais de inteligência do que de raça, de vontade, não sei o que.
Até porque o São Paulo continua na disputa pela última vaga da Libertadores.
Totais chances, né?
Tem chances.
Incrivelmente.
O saldo do São Paulo, mesmo com a goleada, ainda é superior ao do Inter, que foi outra equipe que tomou uma goleada no campeonato também, pois pro seu maior rival. Mas o São Paulo, uma coisa é você jogar com o Figueirense no domingo que vem, tendo perdido de 3-0. Um 6-1, a torcida já foi ontem no CT, promete voltar amanhã, então...
E a pressão no Morumbi vai ser maior, né?
Até porque é possível que seja o último jogo do Rogério Ceni em casa, oficial. Então ainda não está confirmada a participação dele, mas tem essa questão. Então vai estar o Morumbi provavelmente cheio, para a despedida do Rogério, que vai ser o único jogador respaldado em campo.
São Paulo tem 56, Inter também tem 56. O Inter visita o Fluminense na rodada 37.
E recebe o Cruzeiro na última rodada.
Vai fechar contra o Cruzeiro. Tem, em tese, jogos mais complicados. O Santos tem um ponto atrás. E o Sport tem 3 pontos atrás. O Cruzeiro tem 4. Vamos ver só a tabela do Sport. Recebe o Corinthians, precisaria ganhar para jogar essa pressão, e depois fecha contra a Ponte Preta. O Cruzeiro, que ainda tem chances, já falamos que fecha diante do Inter, e na próxima rodada recebe o Lanterna Joinville. Vai ficar para a última rodada a definição dessa quarta vaga. Para a gente falar de Copa do Brasil, quarta-feira agora, 10 da noite, Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. A gente falou aqui no podcast a definição da final, sei lá, 3-4 semanas atrás, que era evidente que o Santos tinha uma fase muito melhor, né? O Santos veio atropelando Corinthians, São Paulo, enquanto Palmeiras, o próprio time, a própria torcida, admitem que não sobrou em nenhum momento contra a Inter, contra a Fluminense. Passou, enfim, na camisa, no coração, mas tendo muita dificuldade e tendo até momentos em que jogou muito mal mesmo, assim, que teve momentos bem difíceis
mesmo.
Em ambos os duelos. E aí, como a gente atualiza essa história daquele momento para agora, o que mudou em Santos e em Palmeiras?
Não, me parece que, assim... O que mudou é que virou um pouquinho de jogo de truco, né? O Santos não fez boas partidas também nas últimas semanas, porque também pensou em priorizar de alguma forma. Esse fim de semana deixou isso bem explícito, mas o Santos, por exemplo, aquele Santos que a gente estava falando que varreu o São Paulo da Copa do Brasil, há 3 jogos não marca um gol. Então, não tá também tirou um pouquinho o pé nas partidas últimas aí pro Campeonato Brasileiro, mas me parece que o Santos tirou o pé porque tirou o pé. O Palmeiras...
Os caras foram pra seleção também, acabaram poupados.
Foi hora de segurar um pouquinho. O Ricardo Oliveira foi pra seleção e é veterano, e ele faz toda a diferença ali na movimentação do ataque. Então o Santos tirou um pouquinho o pé, mas me parece que foi uma coisa consciente. O Palmeiras acho que é outro caso. O Palmeiras não tá conseguindo jogar mesmo. O Marcelo Oliveira passou 10 dias em Atibaia para tentar resolver alguma coisa, aparentemente não resolveu. Então é aquela coisa, seu computador tá com defeito, você tenta mexer, você sabe o que você tem que fazer. Se não funcionar, ixi, eu não tenho plano B, não tenho plano C. Parece o caso do Palmeiras aqui. Final de campeonato, clássico, bola parada, falta, erro do juiz.
Chuva,
um chute de longe.
O Santos teve um jogo muito atípico ontem também, sem torcida. E com poça d'água também, é dureza.
E na final do Campeonato Paulista, que o jogo também, Palmeiras enfrentou o Santos, e o Palmeiras mostrava um futebol melhor do que o que mostra hoje, o Santos foi pro intervalo no jogo da Vila Belmiro, campeão paulista. 2-0, que poderia muito bem estar 3-0, jogando com total autoridade. O Palmeiras achou um gol com o lateral direito, chegando na pequena área, chutando errado, enganando o goleiro, fez 2-1 e o jogo mudou completamente. Então, tô falando uma coisa óbvia aqui, né? Não dá pra gente cravar, mas eu acho que o Santos chega conscientemente mais inteiro. O Palmeiras chega inteiro, porque não colocou os jogadores no fim de semana, mas com qual base de treinamento, né? Qual é a estratégia do Palmeiras pra esse jogo?
O que eu acho assustador é como o Palmeiras insistentemente joga mal e não mostra alternativa nenhuma de jogo. Não parece que existe assim, não está funcionando desse jeito, então vamos mudar a estratégia, vamos tentar alternar o tipo de jogo, não parece. Até usar uma imagem que é muito batida, mas às vezes me pareceu de novo isso no sábado, mesmo que era um time muito modificado, né, em relação ao que mais atua, mas parece que os jogadores se conheceram no vestiário. Porque não parece ter um plano de jogo, uma ideia do que a gente vai fazer em campo, não parece que estudaram o adversário, não parece que existe nada disso. Parece, vamos aí, e parece time da Trifão Ivanov, que a gente se conhece no dia e vamos aí, a gente não sabe nada do outro time também, e vai, vamos que vamos. E é futebol profissional, né? E eu fico assustado porque, assim, o Marcelo Oliveira ganhou muito cartaz com os dois títulos no Cruzeiro, e ele não parece conseguir fazer o básico no Palmeiras, não consegue fazer o time trocar meia dúzia de passes, assim, é muito assustador, porque eu acho até que supervalorizaram um pouco o elenco do Palmeiras, mas também não é pra jogar esse futebol horroroso que tá jogando.
E assim, se contrata um técnico que vem sendo campeão, que em tese é um técnico melhor do que o que tava... ele tem que tirar alguma coisa da cartola, claro, né? Sei lá, o Mouche vai virar jogador de nível, o Kelvin vai vingar, o Thiago Santos, que veio do América, vai se tornar um volante confiável, o Leandro Almeida, que ele quis trazer, vai virar um zagueiro responsável, que a torcida vai bancar, porque acho que tirando o Dudu, que evoluiu ao longo da temporada... porque foi se tornando mais protagonista, no começo era muito nervoso, teve aquele caso da agressão ao juiz. O Marcelo não tem nenhuma grande sacada, assim, não tem aquele cara que você fala, pô, o Marcelo recuperou esse cara, assim, ou ele achou o lugar desse cara no elenco. O time segue sendo o time base, a espinha, os caras que jogam pouco, mas assim, ainda não deu para entender. Eu acho que o ano vai terminar... com título ou sem sacar exatamente que coisas o Marcelo conseguiu fazer de bom. Acho que ele, se tiver a chance de continuar ano que vem, tem com a pré-temporada, de repente, de tirar essas coisas da cartola, assim, de separar a carreira dele no Palmeiras entre um técnico médio para um técnico bom, assim, que valeu a pena. Acho ainda muito limitado de ideias mesmo, né? De sacadas.
E vale só um registro que eu acho um momento avalônico, uma pitadinha histórica deliciosa, né? O Marcelo Oliveira é o atual tri-vice-campeão da Copa do Brasil.
Pois é.
Isso também é bem impressionante, né? Acho que tem uma... Eu acho difícil defender o trabalho do Marcelo, mesmo pensando no ano que vem. Porque a gente sempre fala de continuidade, da segmento ao técnico e tudo, mas é tão pouco e eu achava que o Oswaldo fazia pouco com o time. Eu tinha a sensação de que o Oswaldo fazia um trabalho um pouquinho antiquado no método dele. Eu não sei se tinha um pouco disso. Eu achava que o Palmeiras estava abaixo do que deveria. Mas me dá a impressão que com o Marcelo piorou. Porque o time com o Oswaldo tinha planos de jogo que fracassavam. Mas tinha algum plano, assim, tinha alguma ideia de jogo. Eu acho que, para não dizer que o Marcelo não conseguiu fazer nada com esse elenco, eu acho que uma mudança que me parece que ele foi o responsável foi trazer o Dudu mais pro meio do que nas pontas. Isso melhorou o rendimento do Dudu, deixou, não sendo só um jogador de velocidade, de arranque, para ser um jogador de mais criatividade. Esse parece que foi um acerto. Mas é muito pouco, assim, porque realmente o Palmeiras não tem uma ideia de... Hoje a gente não sabe dizer, por exemplo, como a gente dizia, o Palmeiras é um time de posse de bola, que gosta de ficar com a bola e tenta trabalhar o jogo com paciência. A gente não sabe se é... A única coisa que a gente vê em campo é muito cruzamento, muita ligação direta, muito jogador tentando jogadas de velocidade... Mas não tem uma ideia muito muito formada de time. Isso que eu acho pior, porque você pode ter uma ideia que não dá certo, acontece, mas não ter ideia para um técnico bicampeão brasileiro é inacreditável.
E eu vou falar uma coisa aqui, que até eu já aproveito e já falo, o meu time de futebol é o Palmeiras, porque tem porque tem Palmeiras que pega, costuma pegar jornalista por aí falando que o Palmeiras vai perder, que tá mal, não sei o quê, e usa em clipes e tudo mais para motivar o time. Então não tô falando aqui porque sou contra. Esse time do Palmeiras, de três anos e meio atrás, estava na final da Copa do Brasil de 2012, com muito menos material humano, jogando
time feio, né?
Feio, mas jogava mais ou menos a mesma coisa. O Luan era o ponto esquerdo daquele time escalado para ser o Grossão, e era o Grossão. Hoje em dia, o ponto esquerdo do Palmeiras, o Rafael Marques do Guarabajus, não é escalado para ser o Grossão, mas está fazendo mais ou menos o mesmo papel.
Sim.
A dupla de zaga, aquela dupla de zaga do Palmeiras era ogra. Thiago Heleno e Leandro Amaro. Era dose para Leão. Mas a dupla de zaga de hoje não faz diferente, não faz menos. Lateral direito, Cicinho. Quem é o de hoje? O Lucas faz coisa muito diferente no apoio?
Melhor, pô.
Então, Juninho hoje é mais ou menos a mesma coisa. Então, realmente acho que o Palmeiras passou por um
quem
momento...
é o Marcos Assunção desse time, hein?
Então, aí que tá. Quando você tem um time que é feio e você banca a sua feiura...
É uma coisa.
Você vai pra uma final contra um time, contra o Coritiba, sabendo que pra você ser campeão vai depender de uma bola do Marcos Assunção ou de um escanteio, né? O Palmeiras ganha o primeiro jogo assim, bola parada, depois faz o gol do título do Betinho em bola parada. Agora o difícil é quando você contrata 30 jogadores, não dá pra ficar esperando o gol do escanteio, né?
Exato.
Eu acho que o Gabriel é bom de citar, enfim, daria pra falar muito disso. Eu acho que é a ausência de um cuidado técnico mesmo. Não acompanho o dia a dia, não sei como o Marcelo trabalha. Imagino que tem qualidade, porque é bicampeão brasileiro e está num time grande. Mas o Gabriel, por exemplo, surgiu muito bem e parou. Tem que ver o que vai ser. O Rafael era um jogador muito interessante, ficou numa coisa de renova, não renova, fica, não fica, vai para o banco. Parou também. Então, Verdade. Não me parece ser um cara muito que vai lá no pé de ouvido e fala: Gabriel, como é que tá? Como é que você tá jogando? Vamos pensar suas escolhas, vamos ver o vídeo aqui do jogo passado, que é muita gente jogando mais ou menos, né? Muita gente que caiu de produção 3, 4, 5 meses atrás, estavam falando de Egídio na seleção. Acredite se quiser.
Teve mesmo.
E quem assistiu Atlético Paranaense e Palmeiras no meio de semana... eu respeito quem achou divertido. Eu achei uma briga de dois bêbados, 6 da manhã por 10 centavos. Sabe, tem dois, eles bebem a noite inteira. Aí das 6 da manhã, falta 10 centavos pra cachaça, eles saem na mão. Então, assim, é pitoresco, mas não é engraçado, não é emocionante, é triste, assim, porque dois times sem motivação nenhuma no jogo, dois times frios no jogo, tanto que levaram viradas. Levaram viradas, assim. O Atlético ganhando o jogo levou a virada. O Palmeiras levou a virada, assim. Então, e de repente virou uma guerra, xinga juiz. E eu não sei, eu achei desproporcional, eu achei muito mais tosco do que emocionante ou interessante. Achei de uma emoção meio forçada pelo juiz, né? Não é que os times estavam pilhados no jogo. Uma decisão do juiz transformou, mas enfim. Acho que é esse Palmeiras meio esquisito mesmo, mas concordo com o Leandro, uma final nacional num clássico é meio difícil de também ser tão racional e falar que um time tá melhor do que o outro. Leandro Amin, valeu!
Valeu, Paulo Júnior, voltamos na próxima segunda-feira, horário novo para o Trivela, e você sabe que no período noturno os lobos... são mais lobos, né?
O que você achou do Felipe Lobo agora à noite ali atrás? Mudou um pouco, mudou, a lata,
mudou,
né?
Mudou um pouco, sem dúvida.
Estou ansioso para ver Bon Santi agora, sob a nova lata, sob os holofotes da Central 3. Valeu, Matias.
Valeu, Paulo Júnior. Valeu, Leandro. E principalmente o Lobo aqui, nosso parceiro da Trivela. Só lembrando, né, que nesse sábado, a partir das 16 horas, Som das Torcidas invade o Museu do Futebol, em parceria com o Cinefute, o podcast aqui da casa, que hoje teve capítulo novo também sobre o Athletic Bilbao, está migrando, não migrando, mas está presente também em vídeo.
É isso, som das torcidas. Boa lembrança, Matias, o convite. No sábado, às 4 da tarde, no Museu do Futebol, estaremos lá apresentando a série realizada aqui pela equipe Central 3. Valeu, Lobo.
Valeu. Só para fazer uma observação, vocês falaram de jogo Atlético Paranaense Palmeiras, eu lembrei de um jogo que muita gente falou, nossa, que jogaço, o Arsenal 7, Reading 4. Aí todo, nossa, que jogaço. Foi um jogo horroroso.
Horroroso.
Foi um jogo horroroso. Só erro de defesa, balão, chutão errado, falha do goleiro. Foi um jogo ridículo.
Ano passado teve um São Paulo 6 e o Claro 3. Eu não lembro de nada.
Nossa, foi horroroso também. Então, assim, nem sempre o placar bailarino é grande coisa o jogo. É só...
Gostei do bailarino.
É Mauro César Pereira que usa essa expressão.
Placar bailarino. Um abraço para Mauro
abraço
César, para Bruno
Bonsante,
Stein, Escudeiro.
Eu quase consegui trazer o Stein. Pô. Ainda vou conseguir trazer o Stein.
Veremos
vem
o Stein.
Vem por nós, Leandro Stein.
Na noite paulistana. Leandro Amin já se prepara para o Estação Basquete, onde ele vai falar hoje sobre enterradas, né, Leandro Amin?
O programa hoje é sobre o tema Estrelas em Ascensão, um programa em homenagem a Porzingis, que ninguém dava nada no Knicks e tá arrebentando.
Sensacional. Você que curte o podcast Trivela, saiba que ao vivo ele termina agora coladinho no Estação Basquete. Podcast Trivela agora toda segunda às 8 da noite. A gente volta na semana que vem. Até lá.